Apresentação, Vinícius Lessa.
Manhã na Rio. Entrevista.
Bom, aprender o novo idioma nem sempre é tão simples, né? É. Principalmente quando o ensino se torna mecânico e distante da realidade dos alunos. Mas e se o aprendizado pudesse ser leve, criativo e cheio de significado? E é com essa proposta que a Ensino em Cena vem se destacando ao unir educação e arte. A iniciativa é a materialização do sonho da professora Rose Gomes, que conecta a precisão da língua portuguesa com a liberdade do teatro, criando uma metodologia única, onde as vogais ganham personalidade e a gramática ganha humor. E é sobre como o teatro educativo pode despertar a curiosidade e reduzir a resistência no aprendizado de idiomas que a gente vai conversar agora com Rose Gomes, professora de teatro. Bom dia, Rose!
Bom dia, Vinícius! É um prazer falar com você.
O prazer é todo meu.
E com todo que nos escutam, todos que estão nos escutando.
Olha, a gente tem feito tantas entrevistas aqui com professores de teatro, pessoas de arte cênica, audiovisual. Parece que o universo está conspirando a meu favor, que eu também sou ator, diretor, né? E trabalho com essa área também. Legal, Rose. Rose, me diz o seguinte: como surgiu essa ideia maravilhosa de utilizar o teatro como ferramenta para o ensino de idiomas? Me conta essa história aí.
É, além de professora, né, no momento de teatro, né, eu sou professora de língua portuguesa e formada em educação, em orientação educacional. É, o teatro, ele entrou na minha vida quando eu percebi que eu tinha que ter algo a mais para concorrer com a tecnologia.
Sim.
Porque essa nova realidade, ela é muito viva para os alunos. Ela é um clique e eles têm tudo à mão. Então, eu falei, meu Deus, preciso trazer algo mais encantador, mais emocionante, algo que ative, né, estimule o amor, algo novo, para aprender a própria língua, né,
sim,
ter mais efeito na linguagem, na comunicação. E aí eu comecei a teatralizar as aulas. No primeiro momento foi isso. Eu queria dar uma aula viva. Eu queria que eles prestassem atenção em mim. E não que pegassem a todo momento o celular na mochila.
Sim.
E eu fui trazendo exemplos da própria sala de aula. Eu pegava alguém que estava dormindo e colocava a frase no quadro e fazia um teatro com aquilo ali. E aí eu vi que eu conseguia mantê-los assim, vivos na explicação, sabe, no que eu queria passar para eles como matéria.
Isso é
só que isso era pouco, porque eu era uma professora só e eram quatro salas de aula aqui, né, que eu ia usar aquele modelo. Eu falei assim, gente, eu preciso criar um teatro, colocar isso em livro, para que outros professores possam usar no restante, né, das escolas, e tantas escolas que não têm essa possibilidade de ter um teatro perto.
Sim.
Foi desse jeito que aconteceu, mas aí a gente vai falando, eu vou te contando mais.
Isso é legal. Ontem também nós entrevistamos uma pessoa, uma professora de teatro, e ela trabalha também com a psicologia dentro do teatro, né, despertando outros sentidos assim nas pessoas. E eu acho muito legal essa junção, né, do teatro com a aula de português, enfim. E já foi comprovado cientificamente que o cérebro ele armazena tipo 30% do que ele escuta e 90% do que ele vê. Então, ele vendo as aulas, né, parece que a aula fica mais criativa e com certeza ele armazena mais coisas, né? Agora me diz o seguinte: na prática, como o teatro ajuda a reduzir a resistência dos alunos no aprendizado de uma nova língua?
Sim, olha só. No primeiro momento, a ideia do projeto era levar a língua mãe, a língua pátria,
sim,
né? Que eles tivessem esse primeiro amor por essa língua que é fundamental na comunicação. Então, assim, eu escrevi um livro sobre a morfologia e criei os 10 personagens, as 10 classes, elas estão vivas, elas têm uma casa, uma mãe, um trabalho. Então, elas se autodefinem, elas explicam a própria matéria como se fosse a missão dela no mundo.
Sim.
Por exemplo, o verbo vai lá e fala, não, sem a minha presença ninguém dorme, ninguém come. Então, eu coloquei exemplos que são do dia a dia dos alunos, ninguém toma um ônibus, para que eles percebessem que eles não estão estudando um nome, né? Só o nome verbo, ah, é uma classe gramatical, está dentro da morfologia, que é a base da língua portuguesa.
Em vez de você ensinar as palavras verbo, você faz a ação, né, do verbo, né?
Sim, e aí eles percebem que toda ação precisa, mas aí o teatro, ele se estabelece numa briga, assim, das classes, uma briga para ver quem é mais importante. Então o substantivo fala, não, mas sem mim nada existiria, porque eu nomeio
Olha
tudo.
Isso.
Aí o adjetivo entra para falar que também ele não é ninguém sem ela, porque ela qualifica e ela embeleza. E aí todas as classes vão tomando poder e entrando e falando assim, não, mas sem o pronome, e você fica repetitivo, substantivo. O aluno, ele retém a atenção dele para aquilo que é muito divertido, dinâmico, e é num palco com atores profissionais, só dentro da sala de aula, não era, sendo uma aula diferente, mas para um grupo bem pequeno de alunos, eu falei, não, preciso levar isso para mais lugares, mais escolas. E aí eu criei um grupo, uma companhia de teatro, para fazer essas apresentações para redes inúmeras, né, tanto particulares como redes públicas, e aí a gente consegue a atenção plena naquele momento, ninguém pega o celular, é uma hora de peça explicando determinada matéria. Começou com a língua portuguesa, né? Sim. Mas hoje a gente já tem peça bilíngue, a gente tem peça sobre comportamento, que está muito em ênfase, né? Como me comportar na escola, em casa, como respeitar o colega. E a gente foi ampliando os temas, sabe?
Uhum. Olha, Rose, você falando assim da metodologia aqui, o pessoal aqui no estúdio fica assim, prestando atenção, fica naquela. Dá até vontade de ir assistir a sua aula, viu? Você personaliza, né? Por exemplo, você personaliza o verbo, Sim. o adjetivo, Sim. o pronome e torna eles como se fossem humanos, né? Dentro da peça, dentro Sim. da narrativa.
Sim.
Que legal. Agora me diz o seguinte.
Olha, essa peça já tem um livro na Amazon, chama Português com Classe.
Sim. Então não é uma metodologia especificamente sua, né? É? Você criou essa metodologia?
É uma metodologia, sim, criei. Eu sou a primeira professora no Brasil
Legal.
Que usou o teatro para ensinar a língua portuguesa.
Eu já vi no passado, assim, lá nos anos 90, músicos, né? Eles fazerem música com a própria matéria, né? Ah, não sei o que, história, vai contando a história, cantando a música. E agora essa do teatro é bem, assim, uma inovação bem legal, né? Me diz assim.
E é replicável, né? Primeiro, é perene e é replicável. Você pode estabelecer através do livro, qualquer escola pode, o professor pode usar essa versão, peça teatral, para ensinar morfologia. Aí, essa outra versão, que é a última estreia que nós tivemos, é sobre a sintaxe. Então, eles explicam para os adolescentes, que é um público maior, como usar, como fazer a colocação pronominal. Então tem mesóclise, próclise, ênclise, e vai estabelecendo.
Sim.
Preditado, vai ensinando toda, ficam vidrados, é emocionante. Assim, eu me realizo nisso, era um sonho, e eu estou feliz demais. E mais, como você perguntou, ela não fica só em um segmento escolar, sabe? A gente tem peça para todos os segmentos escolares.
Pô, legal. A minha mãe também é professora de letras, português, francês. Ela deve estar lá no rádio escutando. Ai, e quando eu chegar em casa vai ser um monte de perguntas. Deus. Como é que acha? Como é que acha, bom. Rose? Me diz o seguinte, Rose. Existe uma faixa etária, assim, mais impactada por esse método? Ela é abrangente? As crianças se interessam mais? Existem pessoas idosas também que participam desse aprendizado contigo?
Sim, olha, a gente começa com a alfabetização. Eu fico tão emocionada de falar desse projeto, porque... Imagina, eu falei das classes gramaticais, elas estão às 10 em cena, né? Se estabelecendo e se definindo para os alunos. Aí, a gente começa com a educação infantil. As vogais, elas também tomaram vida. Então, o A é uma menina, o I, o O, o U, estão todos no palco. E eles contracenam com duas traças que querem destruir todos os livros. Então, eles têm ali a função de... procurar as amigas consoantes para ajudar
a formar.
Para que as crianças não comam todos os livros e que a literatura permaneça, que as pessoas possam ler. É uma peça linda e que abrange o primeiro segmento, né, da educação infantil e o fundamental 1 do primeiro ao quinto ano. Serve de reforço escolar, né, para rever as matérias. Sim. E ele também serve para alfabetizar, porque os próprios atores, eles formam as palavras, eles juntam as sílabas no palco. Eles pegam as amigas consoantes, que são objetos almofadas. Sim. No palco, e formam lá palavras, abacaxi, horário.
Que legal.
Várias palavras e números.
Me diz o seguinte, você percebe assim a mudança no comportamento dos alunos? Eles ficam com mais confiança depois de participar desse tipo de aprendizado?
O que a gente mais percebeu, e as escolas que levam, elas dão esse retorno. Quando ele volta para a sala de aula, esse aluno, ele fala assim, nossa, o I, olha que é ela, aquela menina. Porque o I, ela era como uma juíza lá, sabe?
Uhum,
dentro,
entendi,
da peça. Então, eles levam a referência do personagem. Então, eles olham, por exemplo, para a matéria que a professora está dando e falam assim, ah, o A era exibido, o E era muito elegante, porque a gente usa bem as letras, né, as vogais, para intensificar as palavras, para que eles aprendam mais rápido, por exemplo. E dentro da peça, nós colocamos assuntos comportamentais e trabalhamos também a educação financeira, trabalhamos também a questão do anti-bullying, né, para que as pessoas entendam que a convivência, né, a harmonia do dia a dia é importante para a aprendizagem. Aí trabalha também exercício físico e alimentação. Então, cada um fala do legume que gosta e do cheiro. E a gente traz também alguns efeitos sensoriais, sabe? Como, entendi, por exemplo, alfazema. Aí tem um cheiro de alfazema. Aí fala do orégano, começa com O, aí tem cheiro de orégano, sabe? A gente ampliou, sim, para que essa alfabetização pudesse ser mais interessante, porque a gente está concorrendo com um elemento muito dinâmico, que é a tecnologia, e esses alunos, por menores, né, e mais novinhos que eles sejam, infelizmente, os pais dão telas para as crianças.
É verdade.
E a gente percebe que as telas, infelizmente, elas estão distanciando o aluno, porque ninguém mais quer escrever, né? Não quer mais usar a letra
possível, lá do quadro,
não quer mais ter um livro nas mãos.
Rose, deixa eu te falar, eu vou arriscar aqui, eu vi que você não chiou nem um pouquinho, esse seu sotaque é mineiro, né? Acertei ou errei?
Sou mineira, um pouquinho de baiano.
Eu tô te perguntando porque...
Nasci no Vale do Jequitinhonha.
Tá.
Nasci no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Almenara, mas eu já tô em Belo Horizonte há 25 anos.
Ah, então seu trabalho é em Belo Horizonte. Eu tava falando que eu queria assistir a sua aula pessoalmente, mas eu fiquei triste agora que você é de Belo Horizonte, não é do Rio.
Sou de Belo Horizonte.
Como é que
mas
faz?
É um prazer falar com você, saber que o projeto tá, né, chegando a outros lugares. Muito feliz.
Como é que faz pra achar a Rose Gomes, assim, se a Rose Gomes se apresenta também em teatros, não só em escolas? Ah, vamos formar uma peça aqui para apresentar no teatro e tal. Como é que faz para encontrar, sim, a Rose Gomes na internet, nas redes sociais?
Olha, nós temos o site, né, da Ensino em Cena, que é www.ensinoemcena.com.br. No Instagram a gente está @ensinoemcena e eu sou @rosegomesprofessora. A gente está nesses endereços. O nosso, meu sonho é levar esse teatro para o Brasil todo.
Vai conseguir.
No primeiro momento a gente apresenta para os adultos, para professores, gestores.
Sim.
Depois que a gente faz a estreia com eles, é que a gente movimenta para levar para as escolas.
Pensamento, sabe, positivo de que vai conseguir. Rose, nosso tempo é curto aqui. Isso aí é papo para 3 horas, hein, Vinícius? Uhum. Vinícius Luiz, 3 horas de papo.
Um
Eu
dia,
ficaria horas.
Um dia irei pessoalmente falar mais.
Tá sobre bom, isso. Então. Obrigado pela sua participação, Rose. Conversamos com
Eu que
Rose.
Eu agradeço, tudo de bom para todos os ouvintes. Tudo de maravilhoso para você, sempre. Como educadora, a gente nunca pode perder a esperança que a gente pode fazer algo diferente, sabe? E eu defendo muito que toda pessoa deva ter um propósito de vida e fazer a diferença com aquilo que ela tem de melhor dentro dela. E aí eu acho que a gente consegue mudar a educação brasileira em algum aspecto.
Tá bom, então, obrigado. Conversamos com Rose Gomes, professora de teatro educativo. Entrevista maravilhosa, 8h53. Rádio Rio de Janeiro.